E nós vamos, nós tínhamos encerrado a mesa, uma senadora falará naturalmente, e depois o José Maria Rabelo, que é aqui representa a Previc, ele gostaria de fazer algumas considerações finais. Então, seria bom que a senadora Ana Amélia usasse a palavra agora.
Caro presidente dessa audiência pública promovida pela CDH, senador Paulo Paim, caro doutor José Maria Rabelo, presidente da, para mim, presidente da Previc, doutora Isa, que já conheço, do Paulo Brandão, e também ao Rogério. Eu queria cumprimentá-lo, doutor José Maria, porque não é a primeira vez que o senhor sempre, eu diria, mostrando a responsabilidade que a instituição tem com o Parlamento, mas, sobretudo, com as pessoas que integram o setor que o senhor fiscaliza. O senhor é um agente fiscalizador. A Previc é fiscalizadora. O que não foi feito no passado, que redundou nesse desastre escandaloso que se chama Eros. Eu recebi aqui, senador Paim, eu queria cumprimentá-lo também pela iniciativa. Paulo Rezende, comissário da Varig Eros, pediu a nós, senhor, a mim, ao Álvaro Dias e aos outros parlamentares, Rubens Bueno, que tem trabalhado nisso, para dar conhecimento ao pedido de uma ex-Varig Aeros que está sendo cobrada de uma dívida do Aeros com o risco de perder a moradia. Ora, como se não bastasse já o drama de não estar recebendo uma aposentadoria digna, uma miserável ajuda de custo, ela ainda está nessa circunstância. Quer dizer, não dá para justificar. É preciso também, e abordamos numa audiência pública, as questões relacionadas a questão da Previ, a doutora Isa levou o problema, eu lembro bem, numa audiência com a ministra, chefe da Casa Civil, e esse problema se agravou ultimamente. A própria Previ, que já tomou providência. Se trata de matéria de sigilo bancário, que o presidente, com muita, digamos, senso de responsabilidade, deixou claro na audiência que fizemos na Casa. Então, o problema persiste. E o que não se entende é o que se chama, poderia se imaginar, um poder paralelo de entidades que estão acima da lei. A lei é responder aos questionamentos que uma instituição, eu diria uma agência reguladora, fiscalizadora, faz sobre determinado setor. Então, isso preocupa, mas preocupa mais sobre aqueles que fazem parte deste fundo de pensão, de aposentadoria complementar, porque nós temos um antecedente grave, que é o Aeros. E na Comissão de Assuntos Sociais, já tratamos com o doutor José Maria Rabelo exatamente os problemas decorrentes de aplicações, às vezes, de risco. E agora estamos convidando os fundos. Ninguém quer. Nós temos responsabilidade. O senhor tem, eu tenho. Temos responsabilidade de saber que aqui não é para escandalizar, não é para destruir, pelo contrário, é colaborar para que essas instituições, que são fundamentais em qualquer economia do mundo, para formar poupança que o Estado não tem poupança. Então, esta é a forma de poupança para ser aplicada esse dinheiro dos fundos de pensão em setores relevantes do desenvolvimento econômico. Agora, nós não podemos lavar as mãos, fazer como uma avestruz, ficar com a cabeça na terra e não ver os problemas que estão acontecendo no sistema. É por isso que temos essa preocupação. No caso Aeros, existem dois problemas, e todos relatados para o Elson Zingano, que é também que sempre escreve, e há também ao Paulo Rezende, e a todos os outros que comunicam com a gente, são, eu diria assim, depois daquela greve de fome que a nossa presidente Graziella Baggio veio aqui relatar, eu estava junto, ela relatando para as autoridades. E do compromisso do governo, senador Paim, foi com Vossa Excelência. Vossa Excelência foi lá, saudou e disse o que tinha sido acordado saindo da reunião. São duas coisas. Uma, o Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal deve também, como setor público, porque nós é que pagamos o salário dos senhores magistrados. E assim como se exige do Poder Legislativo transparência, responsabilidade, decisão rápida para todas as questões relevantes, nós também temos o direito de pedir ao Supremo Tribunal Federal que delibere sobre uma matéria que teve um voto magnífico da ministra Carmen Lúcia. Então, não é admissível que o ministro, o presidente, tenha pedido vistas, já faz mais de 86 meses que isso foi pedido, e nós estamos sem perspectiva de o Supremo se manifestar, que seria um ponto de partida para essa solução, para viabilizar até uma decisão de governo. Da mesma forma, o compromisso assumido por Vossa Excelência com todo o sistema, nós apoiamos, nós aplaudimos, porque na condição que temos, é uma condição apenas de dar, digamos, essa solidariedade. Agora, não é possível que a gente continue dessa forma. É um desrespeito àqueles que fazem parte, aos que fizeram parte do Aeros, aos que fazem parte do atual sistema. Eu queria apenas fazer esse registro sobre essa demora do Supremo e sobre essa demora também que está angustiando cada vez mais as pessoas. Ontem, vindo, pegando um voo, chegando em Brasília, uma comissária chegou, senadora, não esqueça de nós. E isso a gente vê em todos, doutor José Maria, todos os voos você encontra um remanescente do Fundo Aeros, que tiveram que voltar ao trabalho para poder ter um salário digno para sobreviver. Porque se dependesse daquilo que elas tinham direito, não teriam condições de estar hoje sem trabalhar. Então, parabéns mais uma vez, senador Paim, por essa iniciativa, por essa audiência pública.
Cumprimento Vossa Excelência pela fala, que vem na linha daquilo que nós defendemos de forma coletiva aqui, a Graziella. Eu, Vossa Excelência, me lembro aqui do, além do Alvo, me lembro do vice-governador do Paraná, o... Não, do que era do PT e foi o PSB. O Arno, Flávio Arnes. Quantas vezes ele já virou quase governador e a solução não veio. Mas, senador José Maria Rabelo, Vossa Excelência, para encerrar. Senador, senador. Porque ele está no caminho certo, ele está vindo tantas vezes aqui que eu já chamo ele de senador. O que eu não vou chamar do presidente da Previ. Então, por favor, senador, com a palavra.
Muito obrigado, senador Paim. Eu acho que, ao final de uma...
Meu voto, viu?
Muito obrigado, Isa. Eu fico feliz com esse clima, né, mais informal, ao mesmo tempo que a gente trata as questões tão sérias que são objeto dessa comissão. E acho que as duas coisas são perfeitamente conciliáveis e é o ideal que assim seja, né? Eu peço desculpa para voltar aqui, eu tinha pedido ao senador Paulo Paim e foi muito oportuno que a senadora Ana Amélia tenha chegado. Eu agradeço o registro feito e digo, senadora, que afora qualquer questão protocolar, né, já que o senhor lançou a minha candidata ao Senado, eu digo assim, tenho toda convicção possível de que a única... ou se não a única, a principal motivação que eu tenho como gestor público de fazer o meu trabalho na Previc é a disposição em prestar conta sobre o que nós estamos fazendo. Quer dizer, a partir do momento que nós tenhamos convicção com relação à seriedade, o equilíbrio, os erros que a gente comete, mas certamente erros por dificuldade ou incompetência ou pouca inteligência na interpretação, mas nunca com o propósito de fato de tratar de forma não isonômica os diversos atores aos quais nós temos que prestar contas. Então, prestamos contas no dia a dia, sem dúvida nenhuma, nossos atos são, né, checáveis, verificáveis, controláveis, auditáveis, mas também prestamos contas nessa casa que é, por excelência, o ambiente para que essa atividade seja desenvolvida. Então, muito obrigado pela referência e continuamos à disposição. E acho que a Vossa Excelência não estava no momento, mas eu quero repetir que, a exemplo daquela outra sessão, estão aqui todos os diretores da Previc. Nós somos uma diretoria colegiada com 5 diretores, não só eu como diretor superintendente, mas os meus pares estão todos aqui do início, como eu já disse, ao final. Tudo, estamos ouvindo tudo e vamos, né, assimilamos tudo. Com relação à intervenção da doutora Graziella Baggio, a quem também respeito pela luta incessante, acho que a sua indignação, a sua veemência falam por si. E, claro, eu também não vou tratar aqui novamente da questão específica, mas, pelo relato já feito, a solução está num nível, claro, que transcende a própria capacidade da Previc, né? Mas, de qualquer forma, somos também um ator interessado em que o país encontre a solução que... Se não resolva totalmente, o ideal é que se resolva totalmente, mas que minore a situação humanitária mesmo alcançada, enfim, aquele grupo de participantes. Então, respeitamos muito e é sempre bem-vinda a sua intervenção, com a ênfase, com a indignação mesmo, que são peculiares. Apenas em relação a dois pontos, aí sim a minha responsabilidade é fazer um esclarecimento para que não fique dúvida com relação a aspectos que são de responsabilidade da Previc, né? A senhora mencionou pretensas irregularidades no âmbito do sistema, inclusive cometidas, pretensas, me permita insistir, porque não temos, eu pelo menos não tenho conhecimento de fatos concretos, mas inclusive pretensamente, com perdão da insistência, cometidas por interventores. Eu quero dizer que, a exemplo que já tinha sido mencionado na audiência anterior, a Previc está apta a ouvir, né, a receber essas denúncias, reclamações, e analisar e apurar. E apenas para que a gente não fique nas hipóteses, eu posso dar aqui um testemunho para a senhora, para os senhores senadores e para todo o público, que neste meu período em que me honra estar à frente da Previc, a decisão mais dura tomada pela diretoria colegiada da Previc foi relativa a um ex-interventor. Não diz respeito aos casos que a senhora interessam mais diretamente à senhora. Mas só para dizer o seguinte, o interventor, sim, ele responde perante a mesma lei e para prever que ele é um gestor, ele é designado por nós e tem poder para gerir a entidade por nós, um ato do próprio diretor superintendente, mas ele se submete a todo o arcabouço regulatório, inclusive ao processo sancionador. E eu insisto que esse é um dado público, eu não vou mencionar o caso, mas ele tem uma certa publicidade, uma certa do ponto de vista legal, porque as decisões nossas são publicadas no Diário Oficial da União, e seguramente, se alguém tiver interesse em pesquisar, a decisão mais dura até hoje dada pela diretoria colegiada da Previc diz respeito a um ex-interventor. Então, não há nenhum tipo de possibilidade que nós venhamos a conviver com desvio de conduta, irregularidade, independentemente de ser praticado, digamos, pelos gestores legítimos, tradicionais das entidades, como praticados também, eventualmente, por pessoas que estão lá com papel de Estado, com a designação feita pelo Estado para gerir os negócios da entidade. E, sim, eles respondem, sim, perante ao órgão de fiscalização diante dos mesmos requerimentos. E tem que praticar os mesmos atos em relação a dar transparência, publicidade, todos os requerimentos que dizem respeito a exigências para os gestores, digamos, em situações de normalidade no fundo de pensão, valem sim para o interventor. E a última observação é mais para que não fique, talvez eu tenha sido infeliz na resposta, no comentário com relação a uma observação da Isa, e para que não fique de público uma informação sobre algo que eu não teria competência, não teria autoridade para mencionar, que é a possibilidade, uma chance eventual de mudança no CNPC. Quer dizer, na verdade, o que eu disse é que o contraponto que me interessava fazer é no sentido de que, sim, o CNPC já tem uma formação múltipla, com três representantes da sociedade. Discussões que eventualmente se façam, elas inclusive devem ser feitas no nome dessa casa, porque essa composição decorre da lei mesmo. Então, eu não teria autoridade para sinalizar qualquer possibilidade de mudança. Obrigado.
Muito bem, doutor José Maria Rabelo, que encerra a nossa audiência pública. E repito aqui quais foram os encaminhamentos. Teremos outra audiência pública, além dos presentes, com a presença do Aeros, da Anapar, Previ, Esteia, IBA e, por que não, um representante também do Ministério da Previdência, que sempre é interessante, porque já que vai tratar da questão Aeros. Ainda há outras duas questões que a entidade poderá apresentar a proposta aqui via Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa sobre Educação Previdenciária e a criação dessa frente parlamentar. Com isso, nós encerramos a audiência pública do dia de hoje. Até a próxima. Está encerrada a audiência pública.